Nosso tema é o conselho de Deus com a humanidade, por um lado, e o significado histórico da salvação do Gólgota até a manhã da ressurreição. E é sobre isso que falaremos hoje, com o desejo de que o Senhor, de fato, fale a todos nós e que a conexão que Ele estabeleceu conosco seja correspondida também por nós, para que sejamos incluídos nessa aliança e digamos sim ao que Deus fez. Eu gostaria de ler de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, e também de Apocalipse, capítulo 1. Posso pedir que nós nos levantemos para isso? 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. Não sabeis que não fostes resgatados com coisas perecíveis, como prata ou ouro, da vossa vaidosa conduta herdada de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele já havia sido predestinado antes da fundação do mundo, mas só foi revelado no fim dos tempos para o vosso benefício. Do Apocalipse, capítulo 1, gostaria de ler os versículos 5 e 6, e de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e nos redimiu dos nossos pecados pelo seu sangue e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, de coração te pedimos que agora olhe para nós com misericórdia. Pedimos a Ti, fiel Senhor, que estejas no nosso meio. Queremos ver-Te como o crucificado e ressuscitado em Teu sofrimento, em Tua morte, mas também que Tu vencestes a morte e o inferno e ressuscitastes no terceiro dia. Amado Senhor, queiras abençoar e santificar esta hora e este dia, que frutos para a eternidade sejam produzidos para a glória do Teu nome. Amado Redentor, do fundo de nossas almas, nós Te agradecemos juntos por aquela Sexta-feira Santa, pelo dia em que Tu foste crucificado e derramaste o Teu sangue para a salvação de muitos. Tu sofreste por nossa causa. Tu morreste para que pudéssemos viver. Amado Senhor, eu também peço por todos aqueles que ouvem tal contemplação da palavra pela primeira vez em suas vidas, Que a tua palavra fale a todos nós e que vá aos nossos corações, que possamos compreender que fomos mencionados e precisamente por ti. Agora colocamos esse culto sob a orientação do teu Espírito Santo e pedimos a ti, fiel Senhor, esteja no nosso meio conforme a tua promessa. Salve, cure, abençoe e revela-te a cada um de nós. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. 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 Vocês podem se sentar. Prezados senhores e senhoras, amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, nosso Senhor, esse dia, como nenhum outro no ano, é especialmente propício para refletir sobre o que aconteceu naquela época na cruz do Gólgota. Eu gostaria de dizer logo no início, a Sexta-feira Santa não deveria ser celebrada, deveria ser uma vivência entre você e o crucificado, uma vivência que fazemos com Deus. Eu espero que, por meio da contemplação da palavra, seja passado diante dos nossos olhos o que realmente aconteceu no Gólgota em relação à história da salvação. Foi o dia maior da história da humanidade, o dia em que Deus se reconciliou com a humanidade. Um dia em que Deus tirou de nós nossas culpas, nossas transgressões, tudo, e as colocou sobre o Cordeiro de Deus. Um dia que já o Antigo Testamento pronunciava como o grande dia da reconciliação. Eu gostaria, para isso, de ler algumas passagens e, por se tratar de uma contemplação da palavra, não farei o que às vezes acontece quando se evangeliza e talvez se torne um pouco mais forte na pregação, que hoje a palavra nos fale com simplicidade, mas queremos vivenciar o seu efeito. Nós estamos aqui hoje para, de fato, ter uma vivência com Deus. Esse culto não deve terminar sem que cada um tenha recebido a ligação com Deus e vivenciado a profunda paz no coração. Eu vou ler novamente as duas passagens. Aquele que nos ama e nos redimiu dos nossos pecados com o seu sangue. Ele nos amou, ele pagou o preço, a redenção está consumada, ninguém precisa se perder, pois a salvação está aí. E se uma pessoa se perder, apesar da salvação disponível, então ela não pode culpar Deus por isso. Deus coloca isso à nossa disposição e deixa a nosso critério o que fazer com isso. A Ele que nos amou e nos redimiu de nossos pecados com o seu sangue. Ele fez isso. De volta à palavra da carta de Pedro, com o precioso sangue de Cristo, fomos resgatados como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Redimidos, nós cantamos sou redimido, posso me gloriar, redimido pelo sangue do Salvador. Aqui se trata do núcleo da questão, se trata da questão da coisa, não de uma religião cristã, não se trata do que fazem os dignatários ou funcionários de uma igreja ou igreja livre. Trata-se de conhecer e vivenciar o que Deus fez. Se eu devo dizer sincero e honestamente, então, me parece que estamos diante da mesma situação que nos dias de Jesus Cristo, nosso Senhor. Há muitos que querem guiar espiritualmente os outros, sem eles mesmos terem olhos abertos, sem eles mesmos terem experimentado do que de fato se trata. Redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Meus amados, não há nada mais que um ser humano possa fazer além de aceitar o presente divino. Deus o oferece, o coloca à disposição e o disponibilizou. Mas aceitá-lo, você e eu temos que fazer. Eu gostaria de ler algumas passagens da Bíblia. A próxima é de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso é obra de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões e depositando em nós a palavra da reconciliação. Esse é o núcleo da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Trata-se de libertar o homem da perdição e coroá-lo com graça e misericórdia. Como o homem se separou de Deus por meio da transgressão e foi arrastado para a morte e a perdição, era necessário que Deus, por sua vez, construísse e estabelecesse uma ponte para a humanidade. Não tínhamos como nos elevar até Deus, nos aproximar dele. Ele teve que descer até nós. A palavra teve que se tornar carne, teve que se tornar um ser humano para dar e conceder à humanidade aqui na Terra a possibilidade da reconciliação e da salvação. E aqui está tão belamente, mas tudo isso é obra de Deus. Não há ninguém que possa contribuir com o mínimo para a salvação consumada. Nenhuma ação religiosa tem nada em comum com a ação divina única. Na decisão de salvação de Deus, não são os seres humanos os agentes, mas Deus. E Deus agiu. Ele concedeu em Cristo a salvação e, como lemos aqui, nos reconciliou consigo mesmo. Gostaria de enfatizar mais uma vez que isso não é obra de um ser humano, mesmo que ele vista uma toga ou tenha algum título. A salvação é a obra de Deus para a humanidade e tem que ser aceita e recebida na fé. Mas tudo isso é obra de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Uma pessoa que vivenciou a Deus não pode fazer outra coisa senão testemunhá-lo. E tem um impulso interior de contar isso aos outros. Os reconciliados têm a palavra da reconciliação em seus corações e podem passá-la adiante e compartilhá-la. Mais uma vez, esse maravilhoso versículo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões e depositando em nós a palavra da reconciliação. Esta palavra da cruz. Note-se bem, eu peço desculpa se de vez em quando faço uma observação que vá em alguma direção. Não um crucifixo, uma cruz vazia. Ambos estão vazios, a cruz e a sepultura. Jesus Cristo foi crucificado, colocado no túmulo e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Ele não está pendurado na cruz como uma figura sem vida, como as que são feitas de ouro e prata, de madeira e vários metais em todo o mundo. Fiquei uma vez muito assustado durante a minha última visita às Filipinas. No hotel havia uma capela e nessa capela eu pensei entrar assim e ver o que estava acontecendo lá. E eis que me doeu ver a imagem desfigurada que estava pendurada ali com todos os seus detalhes, talvez com 3 metros de altura, feito de algum tipo de metal, simplesmente horrível de se ver. E eu pensei comigo mesmo, fiel Deus, o que as pessoas fizeram do nosso Redentor? Nosso Senhor não ficou na cruz. Ele tinha que fazer mais do que redimir. Primeiro, ele precisava redimir, saldar dívidas, perdoar pecados e reconciliar-nos consigo mesmo. Mas isso ainda não era suficiente. Ele precisava descer ao inferno para vencer a morte, tirar o poder da morte, derrotar o inferno e levar à prisão cativa, a fim de provar a sua onipotência na terra e sob a terra. No terceiro dia, ficou então revelado que a morte, o inferno e o diabo não podiam detê-lo. Ele ressuscitou, ele vive. Ele vive no meu coração, ele vive no coração de todos aqueles que o receberam. Isso não é assunto para discussão, ou se aceita ou se rejeita. Não se pode discutir sobre isso. É algo acessível apenas à fé. Que as pessoas filosofam sobre isso, usam o seu intelecto e apresentam os seus argumentos, todos nós sabemos disso. Mas quem deseja ser salvo tem que deixar de lado todas as objeções humanas à direita e à esquerda e tem que ir ao Senhor, que se compadeceu de todos nós, para então receber o dom da graça de Deus. Eu gostaria de ler de 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo que todos conhecemos, provavelmente todos nós somos de determinadas congregações, comunidades, igrejas, igrejas livres, nas quais lemos as Santas Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Pois a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, para nós é poder de Deus. A mesma coisa pode ter dois, ou tem dois efeitos diferentes. Para o crente, a palavra da cruz é um poder de Deus. Para o incrédulo, tudo isso é um escândalo, um tropeço, uma irritação. Ele não sabe o que fazer com isso. Amigos, hoje deve ser diferente em nosso meio, em nosso coração. Hoje, a palavra da cruz deve penetrar em nossos corações como uma realidade viva. Hoje, o Gólgota deve ser apresentado diante de nossos olhos como se estivéssemos bem próximos, observando como nosso Senhor foi pregado nas mãos e nos pés na cruz, como a cruz erguida com Ele, como Ele é zombado e escarnecido. Hoje, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deu seu sangue e sua vida por nós, deve estar assim diante dos nossos olhos, como se estivéssemos bem próximos e testemunhássemos tudo isso. Porque isso aconteceu por você e por mim. Aconteceu por nós. E mais uma vez, seja dito, não para celebrar esse dia, mas para vivenciar o que Deus nos concedeu por esse sacrifício único no Gólgota, em termos da história da salvação. Reconciliação com Deus, perdão de todas as culpas e pecados, vida eterna pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas não precisamos para sermos salvos. A palavra aqui é: pois a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Querido coração, se essa palavra da cruz, o Evangelho de Jesus Cristo, até o dia de hoje, não tinha significado nada, então que seja essa a hora em que a graça de Deus te domine, o momento em que os corações se abrem, a hora em que encontramos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Eu não quero dizer que exista alguém que queira se perder intencionalmente, mas penso dizer que muitas pessoas seguem caminhos diferentes, crendo que levam ao alvo, que levam à bem-aventurança. E então é preciso dizer claramente que existe realmente apenas um único caminho, apenas uma verdade, apenas uma vida. Apenas um único que pode dizer de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos vir ao nosso Senhor se quisermos ter parte nessa salvação divina. uma tolice ou loucura para aqueles que se perdem. E ao segundo grupo, lá é dito o seguinte: para nós, que somos salvos, é um poder de Deus. Alguém pode dizer agora: eu me conheço, eu conheço minhas fraquezas, minhas falhas, meus fracassos. Como será agora que vou consagrar minha vida ao Senhor? Como vou levar então uma vida que lhe agrade? Posso ler isso novamente e também a palavra que li anteriormente? Mas tudo isso é a obra de Deus, não é obra sua nem minha, não é esforço seu nem meu, mas a obra consumada de redenção na cruz do Gólgota e por meio da pregação, o que Deus fez é levado às pessoas. É uma boa nova, uma mensagem de salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas para aqueles que serão salvos, para nós, é um poder de Deus. Nós temos que vivenciar a palavra da cruz, o que aconteceu na cruz, como um poder de Deus. Também gostaria de ler de Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, pois é um poder de Deus. Vocês ouviram? Pois não me envergonho da mensagem da salvação, ela é um poder de Deus para salvar a todos os que creem, primeiro aos judeus e também aos gregos, pois nela se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Que palavras maravilhosas da Santa Escritura. O Evangelho de Jesus Cristo é para o crente um poder de Deus. Um poder que Deus revela em nossa vida, um poder de que necessitamos para servir e seguir o Senhor, para sermos arrancados de tudo o que é mundano, a fim de podermos servir ao nosso Senhor da maneira correta. Eu gostaria de continuar lendo do Evangelho de Mateus para nos lembrar novamente o que aconteceu nesse dia. Mateus 27, a partir do versículo 45. Mas a partir da sexta hora houve trevas sobre toda a terra até a nona hora. E por volta da nona hora, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, o que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Por enquanto, até aqui. Aqui nos é passado diante dos olhos que o Cordeiro de Deus tomou o nosso lugar, pois nós éramos que estávamos separados de Deus, abandonados por Deus. Aqui Jesus Cristo, como Redentor, tomou o lugar daqueles que deveriam ser redimidos. Ele exclamou o seu e o meu grito, pois o pecado de toda a humanidade foi colocado sobre ele. Como disse o profeta Isaías, no capítulo 53, ele foi ferido por causa de nossos pecados, golpeado por causa de nossas transgressões. O castigo foi colocado sobre ele para que tivéssemos paz, e pelas suas feridas fomos curados. No momento em que se cumpriu o que João Batista disse quando falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No momento em que os pecados do mundo inteiro foram colocados sobre o Cordeiro de Deus, ele deu grito em nome daqueles que estavam separados de Deus pelo pecado: meu Deus, por que me abandonaste? E eu gostaria de dizer aqui algo que me comove interiormente. Há pessoas que ainda não sentiram, ainda não experimentaram o abandono de Deus. E essas são aquelas que ainda estão mortas em pecados e transgressões. No momento em que o Espírito de Deus vem sobre a pessoa por meio da pregação do Evangelho, acontece com ele que ele reconhece o seu estado de abandono por Deus, a sua perdição, que ele fundamentalmente reconhece onde ele está e para onde ele está indo. E neste momento, o clamor se torna grande. Quando era jovem, eu achava que o mundo estava diante de mim. Eu não tinha consciência do pecado, muito menos pensava em precisar de um Salvador. Para quê? Eu não tinha matado ninguém e nem feito outras coisas ruins. Mas quando a palavra me tocou, então, de fato, a mão do Senhor veio sobre mim. E eu vi e reconheci meu estado de separação de Deus, meu estado de perdição e desesperança. Mas aí lágrimas correram. Eu não tenho vergonha de admitir isso aqui abertamente. No momento em que o ser humano é despertado pela proclamação da palavra, e não permanece mais em pecados e transgressões, mas agora Deus começa a sacudi-lo e agitá-lo, a despertá-lo. E em primeiro lugar, quando o ser humano sai do seu sono de pecado, que em todos se encontra por natureza, quando ele acorda, é despertado, de repente ele reconhece: afinal, não sou sequer filho de Deus, ainda não estou salvo, ainda estou separado de Deus. E eu digo a vocês que então vem o Espírito de Deus de uma forma tão poderosa sobre a pessoa que ela fica interiormente tão comovida e emocionada que exclama: Senhor, salve minha alma, perdoe minha culpa e meu pecado, conceda-me a reconciliação que tu trouxeste à humanidade no Gólgota. Enquanto o ser humano ainda estiver no estado de morte espiritual, não se percebe nada. Alguns esperam pela extrema unção e talvez alguns pela última ceia, para que possam acalmar sua consciência antes de partir. Mas deixe-me dizer claramente: somente o Salvador pode salvar, e o perdão é alcançado único e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E o ser humano precisa ser salvo antes de deixar essa terra. Quem parte do tempo para a eternidade sem ser salvo também chegará lá sem ser salvo do outro lado. A palavra da cruz se tornou para nós um poder de Deus. Aqui nós descrevemos uma situação. Escureceu desde a sexta até a nona hora. Isso me lembra de Gênesis 1. E as trevas cobriram a vasta inundação. E então Deus disse: haja luz, e houve luz. Aqui, Deus quis ilustrar que toda a humanidade está mantida na escuridão, nas trevas. E então veio esse grito de vitória: está consumado. E então se tornou luz. A cortina do templo se rasgou de cima a baixo. Isso significa que o caminho para Deus, o caminho para o Santo dos Santos, estava livre. Prezados amigos, nesta terra, Deus ofereceu à humanidade a mão da reconciliação. Aqui, nesta terra, lá no Monte Gólgota, a poucos metros das muralhas da cidade de Jerusalém, Nosso Senhor derramou seu sangue e deu sua vida para que pudéssemos ser salvos. Uma pessoa sobre a qual o Espírito de Deus vem reconhece como perdida e clama verdadeiramente: meu Deus, por que me abandonaste? E então sabemos exatamente por que isso aconteceu. O pecado penetrou em todos os seres humanos, não apenas o efeito do pecado em suas diversas formas, mas o pecado da incredulidade. As pessoas não conseguem mais crer como diz a Escritura. Cada um crê aquilo que quer crer, sem estar ciente de que isso não tem valor diante de Deus. Mas, a partir da hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Então veio o grito: meu Deus, por que me abandonastes? Quem prestou atentamente percebeu que lemos em 2 Coríntios 5, versículo 19, Deus estava em Cristo e reconciliou consigo o mundo. Aqui lemos: meu Deus, por que me abandonaste? O que realmente aconteceu? Ambas as coisas estão certas. No momento em que o pecado de toda a humanidade foi colocado sobre ele, e ele foi batido na cruz, e lá teve que dar a vida por nós, aconteceu ou se cumpriu: meu Deus, por que me abandonaste? No momento seguinte, quando a lança do soldado romano perfurou o seu lado e o precioso e santo sangue divino jorrou, a reconciliação e o perdão da humanidade foram concedidos por Deus, ambos na cruz. O primeiro estado, o abandono por Deus, e o segundo estado, o ter sido reconciliado com Deus. Amados, isso é um fato da história da salvação. Aqui não se trata de uma teoria sobre como poderia ser, mas aqui é falado como foi, é e será. Para Deus não existe poderia ser, para Deus é assim como ele disse e fez. Nós fomos reconciliados com Deus. Deixe-me ler do Evangelho de Marcos. Eu pensei em ler propositadamente dos diferentes evangelhos para destacar de forma especial o que aconteceu. Aqui leio a parte de Marcos, capítulo 15, versículo 36. Então, alguém correu, molhou uma esponja com vinagre, colocou-a numa cana e quis dar-lhe de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem para o tirar. Daí você sabe o que aconteceu antes e assim por diante. Mas Jesus deu um grito alto e então expirou. Eu leio do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Um dos malfeitores que estavam crucificados com ele, um insultou dizendo: Você quer ser o Cristo? Então salve a si mesmo e a nós. Então o outro lhe respondeu com uma repreensão em voz alta: Você não tem temor de Deus? Mesmo tendo recebido a mesma sentença, e nós dois com razão, pois recebemos o salário por nossos atos, mas este não fez nada de injusto. E continuou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus lhe disse: Em verdade te digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Meus amados, tudo é realidade. O céu e a terra, a vida e a morte, a luz e as trevas, o tempo e a eternidade, tudo é realidade. É naturalmente que existem aqueles que são celebrados pelo povo como filósofos, que simplesmente dizem: alguém já voltou para nos contar como é lá do outro lado. Meus amados, ele voltou e seu testemunho é verdadeiro. Se fosse apenas um simples Lázaro, talvez crêssemos no que ele disse, talvez não. Mas não foi outro e ninguém menos e maior do que Jesus Cristo, nosso próprio Senhor, que desceu e voltou ao terceiro dia, que ressuscitou e pôde dizer: Eu estava morto, mas eis que vivo para todo o sempre. Essas não são histórias inventadas. O céu é realidade. O inferno é realidade. A vida eterna é realidade. Deus é realidade. O diabo é realidade. Tudo é assim como nos foi relatado e transmitido na Bíblia. Aqui nos é mostrado o primeiro ser humano que invocou o Senhor para ser salvo. Quem deseja o perdão das culpas e dos pecados, ele não pode simplesmente chegar e dizer: bom dia, querido Deus, agora estou aqui. Mas ele precisa invocar o nome do Senhor. Ele precisa reconhecer o estado perdido que se encontra e sua condenação. Assim como esse homem reconheceu e falou: Nós dois somos condenados com justiça. Recebemos o que nossas ações realmente nos trouxeram. Mas este não fez nada de injusto. Todos nós somos culpados. Já nascemos pecadores nesse mundo e separados de Deus. Como já foi dito anteriormente, não há nenhum ato religioso que possa nos ligar a Deus. Somente aquilo, o que Deus fez, vale no reino de Deus. A importância, o significado da história da salvação da Sexta-feira Santa não pode ser subestimada. É o dia da salvação que ali se iniciou, o dia da reconciliação de Deus com a humanidade. E como foi pronunciado no Antigo Testamento, em Levítico 23, sobre o grande dia da reconciliação, o ano do jubileu e assim por diante, nosso Senhor também leu isso em Lucas 4 e colocou no castiçal, dizendo: este é o ano aceitável, o dia da salvação e da graça. E ele disse: hoje essa escritura se cumpriu diante de vossos olhos. O que Deus quer? Deus quer transformar de filhos temporais dos homens em filhos eternos de Deus. E para podermos viver eternamente, precisamos ter vida eterna, pois somente quem tem vida eterna pode viver eternamente, assim como somente quem recebeu a vida temporal pode viver temporalmente. Para podermos ter a vida temporal, precisamos ter nascido neste mundo e respirar profundamente para que também funcione. É assim também visto espiritualmente. Nós temos que nascer no reino de Deus. Nossa alma precisa respirar fundo e absorver a vida divina dentro de si. Jesus, nosso Senhor, disse no Evangelho de João, no capítulo 3, o que é nascido da carne, isto é carne. E o que é nascido do Espírito, isto é Espírito. Não te surpreenda, diz ele, e enfatiza e sublinha que eu lhe tenha dito que vocês têm que nascer de novo, caso contrário, não poderão ver o reino de Deus. Eu sou obrigado perante Deus e minha consciência a dizer às pessoas a pura verdade. E a pura verdade é que existem dois caminhos diferentes, conforme nos é mostrado pelo próprio Senhor em Mateus 7. Um caminho largo que leva à perdição, e muitos são os que nele andam. Uma porta estreita e um caminho estreito que leva à vida, e poucos são os que encontram essa porta estreita. E é por isso que o Senhor diz logo em seguida: entrem pela porta estreita. Ele diz isso antes, ele pode dizer depois: entrem pela porta estreita. Mais uma vez vemos que não se trata de um ato religioso, mas sim a ação de Deus começa lá onde uma pessoa se abre a Ele, ouve a sua palavra, aceita a mensagem de salvação de Jesus Cristo e crê no Senhor. As coisas divinas só nos são acessíveis, de fato, pela fé. Com a nossa cabeça, estaremos sempre a argumentar, mas com o coração podemos crer e com a boca podemos confessar aquilo que em que cremos de coração. E assim que está escrito em Romanos, capítulo 10. A fé vem da pregação. Meus amados, eu viajei muito longe, estive em mais de 100 países, vi muitas pessoas, suas religiões, culturas, tudo que se pode imaginar. E com tudo isso, uma coisa se tornou muito grande para mim. Eu vi deuses e deusas, o Deus adormecido, a quem se faziam sacrifícios para que o motorista não adormecesse ao volante. Eu vi muitas coisas. O templo dourado em Amritsar, na Índia, onde havia muita agitação, vi todos os 5 continentes, incluindo a União Soviética e a China. Eu vi muitas coisas. Também vi que as pessoas têm um desejo, um anseio. As pessoas procuram algo dentro delas. Elas querem adorar, mas fazem isso da maneira errada. E então, uma vez, eu falei na capital do Paquistão, em Islamabad, E havia muitos muçulmanos, e eles têm muita dificuldade em quê? Porque pensam que nós cremos em três deuses em vez de um. Eles não entendem que o único Deus se revela no céu como Pai, na terra como Filho, e em nós, por meio do Espírito Santo. Eles creem apenas em Deus e no seu profeta Maomé. Então, eu chamei dentro da multidão que Deus é um Deus verdadeiro e que ele só pode ser encontrado onde ele se revelou pessoalmente. Eu gostaria que vocês levassem justamente essa declaração muito ao coração e refletissem sobre ela. Somente lá onde Deus se revelou à humanidade, anunciou o seu nome e revelou a sua vontade. Somente aí podemos encontrar Deus, reconhecer sua vontade e aceitar sua revelação. Isso não aconteceu em qualquer lugar determinado pelos homens, mas unicamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vi as pessoas lá, uns olham para o céu, elas adoram o sol e outras coisas, outras vão para a natureza, tudo muito bem, belo. Deus é o Criador de todo o universo. Toda a vida emana dele, ele a trouxe à existência. Mas aqui não se trata da criação, trata-se da salvação. E se preciso de redenção, então eu tenho que ir até o Redentor. E se eu preciso de salvação, eu tenho que ir até o Salvador. E quando estou doente, então eu não vou ao mecânico, mas ao médico. Compreendemos isso? Temos que procurar sempre onde nós podemos resolver o assunto em questão. E quando se trata de colocar nossa relação com Deus em ordem e nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus, então não podemos recorrer a pessoas, nem mesmo a instituições cristãs. Então temos que ir a Jesus Cristo. E eu vou dizer a vocês por quê. Hoje nós vemos no cristianismo mais de 300 diferentes direções de fé, todas representadas no Conselho Mundial de Igrejas, mais de 300. Mas existe apenas um Deus, apenas uma Bíblia, apenas uma salvação, apenas uma vida eterna, apenas um caminho, apenas uma verdade. Tudo existe sempre no singular. As pessoas tiraram tanto disso e enganaram as massas, em vez de indicá-las para Cristo, indicá-las e conduzi-las a Ele. Tantos caminhos diferentes foram mostrados. Mas nossa tarefa é, com toda humildade, mostrar às pessoas o caminho certo. Há uma palavra maravilhosa no profeta Jeremias que diz: olhem para trás e pesquisem os dias antigos, qual é o caminho da salvação, e então caminhai nele. Nós temos que encontrar o caminho de Deus, o caminho da salvação, e então andar nele. Aqui nos é mostrado que o primeiro homem foi salvo ao morrer. Enquanto Jesus morria, esse homem clamou por ele e disse: lembre-se de mim quando tu entrares no teu reino. E a resposta foi muito curta, mas muito boa. Em verdade, digo a você que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui se cumpre a palavra da escritura do profeta Joel, como Pedro cita na primeira pregação em Pentecostes: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui estava o primeiro que invocou na nova aliança o nome do Senhor e foi salvo. Ele pôde entrar no paraíso com o Senhor. Do Evangelho de João, no capítulo 19, Leio ainda os versículos 28 a 30. Então, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, disse para que a Escritura se cumprisse totalmente. Eu sempre gosto muito disso, quando o Novo Testamento se lê, para que a Escritura se cumpra. E aqui a palavra até totalmente na tradução alemã. Para que se cumprisse completamente a Escritura, tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Então enrolaram uma esponja embebida em vinagre com hisopo e a colocaram na boca dele. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Essas palavras, está consumado, significam tudo. Não são apenas palavras. Aqui a obra redentora de Deus foi realizada na terra. A dívida foi paga, o pecado foi perdoado. A graça de Deus, a salvação de Deus concedida à humanidade. A partir de agora, ninguém precisava se perder. O caminho está livre. O inocente tomou o lugar dos culpados, foi feito pecado por nós, para que pudéssemos nele ter parte da justiça de Deus. Muito prezados, senhores e senhoras, amados irmãos e irmãs, em Jesus Cristo nosso Senhor, todos nós estaremos em breve na eternidade, sejam jovens ou idosos. Eu ouso dizer, com base nos sinais dos tempos, que estamos próximos do retorno de Jesus Cristo. E eu não me deixo desanimar por pessoas que dizem: sim, isso já se diz, se crê, espera há muito tempo. Mas justamente nos nossos dias, a profecia bíblica está se cumprindo diante dos nossos olhos. E nosso Senhor diz, em Mateus 24, em Lucas 21, em outros lugares: quando estas coisas começarem a acontecer, então levantai vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção está próxima. Por favor, creiam. Estamos próximos do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Naquele dia, Mateus 25, então, se cumprirá. As que estavam preparadas entraram com o noivo para a ceia das bodas, e a porta foi fechada. E lá fora haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez, as pessoas podem dizer: sim, se Deus é um Deus de amor, como Ele pode permitir que juízos terríveis e catástrofes se abatam sobre a humanidade? Vocês já pensaram alguma vez que as pessoas não pensam sequer em Deus quando tudo vai bem? Elas até dizem: sim, Deus não existe, mas quando alguma coisa, tragédia, um desastre acontece, então Deus deveria ter impedido isso, embora Ele nem exista, não é verdade? Há muitas pessoas que afirmam que Ele como não existente. Meus amados, do que se trata agora? Deus estabeleceu uma relação conosco. Encobriu Maria, e aquele que ela deu à luz foi gerado pelo Espírito Santo. Em Jesus Cristo havia vida divina e sangue divino. Ele não era judeu, ele não era pagão, era Deus revelado em forma humana. Ele era o nosso Salvador e Redentor. No santo sangue de Deus estava a vida santa de Deus. Quando o sangue foi derramado, a vida divina tornou-se livre para entrar novamente em todos aqueles que foram redimidos pelo sangue, entrar neles como vida divina. Por isso está escrito: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Simplesmente existem tais que não contemplam com olhos divinos o plano de salvação de Deus. Como já foi dito anteriormente, eles o consideram como uma forma de ciência, refletem sobre ele. Quando se lê a literatura de alguns professores, então a gente se sente diferente. Eles tentaram compreender com a razão Deus, as revelações de Deus, o plano de Deus, tudo de alguma forma compreender. E isso simplesmente não é possível. Não podemos explicar Deus, mas podemos vivenciá-lo. Não podemos ver Deus, mas podemos amá-lo de todo coração e de toda alma. E então chegará o dia em que se cumprirá o que está escrito no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Existem passagens bíblicas maravilhosas que não enganam. Sabemos com certeza que a palavra de Deus é verdadeira, mesmo que os críticos digam que nem mesmo tudo assim é tão comparável uma coisa com a outra. Vejam, mesmo que os evangelhos sejam, na sua forma, um pouco diferentes entre si, um relatou mais sobre esse acontecimento, outro mais sobre aquele. Quando os juntamos todos, obtemos realmente um todo harmonioso. Mas quem aborda a questão com a cabeça tem um ponto de partida errado e se perde em argumentos que não levam ao objetivo. Hoje, nesse dia, devemos ter diante dos olhos o significado da salvação do que aconteceu na cruz do Gólgota. Sim, diante dos olhos e possivelmente colocado dentro do coração. Nosso Redentor, ele nasceu e veio a esse mundo com um propósito e assumiu forma humana para pagar o preço da salvação em nome de toda a humanidade. Aceitar, cada um de nós tem que aceitar individualmente, de forma totalmente pessoal. A todos aqueles que o receberam, aceitaram, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu realmente desejaria que hoje todos, sem exceção, jovens e idosos, pudessem compreender esse acontecimento que sucedeu há quase 2000 anos naquela colina chamada Gólgota, o lugar da caveira. Em um corinho cantamos: maravilhoso Gólgota. Com isso, não nos referimos ao local onde aconteceu, mas com isso pensamos aquilo que aconteceu lá. Nosso Redentor foi suspenso entre o céu e a terra e disse: quando eu for levantado da terra, atrairei todos os filhos de Deus a mim. E ainda hoje ele diz: quem vier a mim, eu não o rejeitarei. Em Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus estendeu a mão da reconciliação à humanidade. A parede de divisão, o que separava, foi removido. Por isso, a redenção tinha que acontecer em alguém que fosse ambos, Deus e ser humano, para representar, por um lado, Deus e, por outro lado, a humanidade. Em espírito, nosso Redentor era Deus, o Senhor. Ele podia dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Mas em carne, ele nasceu, foi enrolado em panos e colocado numa manjedoura. Do ponto de vista terreno, ele teve um começo. Do ponto de vista divino, ele é de eternidade a eternidade. No princípio era a palavra, antes de se tornar carne, era a palavra. E a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. e se tornou carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é Emmanuel, Deus conosco. No campo terreno, como ser humano, ele comia e bebia, ficava cansado e dormia com gestos em contato com o ser humano, mas mais do que um ser humano. Ele podia pegar alguns pães e partir o pão, partir, e eis que suas mãos continuavam cheias de pão. Ele partiu e distribuiu, e o pão multiplicou-se enquanto estava em suas mãos. Meus amados, para mim, essa é a lição que temos que nos colocar nas suas mãos se algo deve acontecer. Nós temos que nos confiar ao Senhor e dizer: aqui estou, e assim como sou, eu venho a ti, aceita-me. E então ouvimos ele dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos refrigerarei, eu vos darei descanso para as vossas almas. Hoje, eu gostaria de ver que todos aqueles que ainda não vivenciaram conscientemente a graça de Deus sejam movidos por uma santa inquietação e então entrem no santo descanso de Deus. Primeiro, o ser humano precisa ser levado à aflição, inquietação e reconhecer seu estado de perdição, de separação de Deus. E desse estado, clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, aceita-me, pecador, pela misericórdia. Perdoa-me todas as minhas culpas, lava-me, purifica-me, santifica-me, acolhe-me, faz de mim um filho de Deus, conceda-me o perdão e a vida eterna. É isso que Deus quer fazer hoje. Aqui, o malfeitor na cruz clamou ao Senhor no último minuto e foi ouvido. Ele pôde entrar no paraíso. Posso perguntar hoje se há alguém entre nós que não pensaria nada se abrisse os olhos lá embaixo, quando tudo já fosse tarde demais, que gritaria quantas acusações as pessoas farão umas às outras por não terem aceitado a oferta da graça de Deus, mas a terem rejeitado. Aqueles que pensaram: aqui ainda há tempo, ainda sou jovem, o que as pessoas vão dizer? As desculpas são diversas. Mas a Santa Escritura diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, o hoje pertence a você, Deus o deu a você. O amanhã está nas mãos de Deus. Você pode deitar-se hoje, mas ninguém sabe se amanhã você vai acordar. Muitos já se deitaram e não se levantaram mais. O Senhor deseja que hoje, cada um, realmente cada um, vivencie a Deus, vivencie a graça de Deus. Receba o perdão de todas as culpas e pecados e compreenda o que aconteceu na história da salvação. Não vai acontecer ainda, já aconteceu, está consumado. Deus se reconciliou com a humanidade. A culpa e o pecado foram removidos. Apenas a incredulidade te puxará para baixo. Por isso está escrito, Jesus diz: se não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Apenas um Salvador, uma salvação, apenas uma redenção que Deus nos concedeu em Cristo pela graça. Isso é o que significa Gólgota. Não é um dia que deva ser celebrado festivamente, talvez até com procissões, com isto e aquilo. Deus não quer que a gente ignore o essencial com muita pompa e circunstância. Deus quer que saiamos de todas as coisas que não têm valor e nos vejamos diante do crucificado e reconheçamos: ó, meu Deus, e isso aconteceu por minha causa, minha culpa, meu pecado, meu estado de abandono por Deus foi colocado sobre o Cordeiro de Deus. Ó Senhor, tanto Tu me amaste, que tiraste de minha culpa, que assumiste a minha punição sobre Ti. Aquilo que deveria ter atingido a mim, Tu suportaste. Éramos nós que deveríamos ter descido. Foi Ele quem desceu. Éramos nós que deveríamos ter morrido, separados de Deus. Foi Ele quem tomou o nosso lugar e morreu por nós, para nos dar vida eterna pela graça. Existe, eu devo mencionar isso, o seguinte posicionamento: quando o ser humano passa do tempo para a eternidade, então ele recebe a vida eterna. Isso não é verdade. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, e quem não crê nele não tem a vida. Quantos versículos bíblicos poderiam ser citados para esse tema? Hebreus 9, 27. Está determinado que os homens morram uma vez e depois disso venha o juízo. No meio tempo, não muda mais nada. Quem partiu desta terra perdido também estará perdido para a eternidade. Quem parte dessa terra reconciliado com Deus, perdoado por Deus, como filho de Deus, apenas muda de residência. Ele se muda do tempo para a eternidade, do vale das lágrimas para o salão da alegria, para estar com o Senhor para sempre. Meus amados, essa é a realidade divina. Isso não é uma história de ficção científica, isso é realidade divina e eterna. Deus estava em Cristo e reconciliou consigo mesmo o mundo ao qual você e eu pertencemos, do qual fazemos parte. Ele não nos imputou a culpa e, pela graça, nos perdoou tudo. Esse é o significado da Sexta-feira Santa, o Gólgota, como ato de salvação da história da humanidade, a partir de Deus para toda a humanidade, por meio da proclamação do Evangelho. E Evangelho, proveniente do grego, significa boa nova, uma mensagem maravilhosa de amor, graça, de perdão e salvação. Em uma canção, um hino, está escrito: mensagem para você, mensagem para mim, mensagem para todos nós. E o belo é que é verdade, que é verdadeira, que Deus está com a sua palavra e realiza e cumpre o que Ele prometeu. Eu penso dizer que, por meio de sua vida, morte e por sua ressurreição, nosso Senhor provou aquilo que Ele disse como em vigor. E como a Santa Escritura diz, uma aliança, um testamento se torna válido com a morte. Isso aconteceu na cruz do Gólgota. Nosso Senhor havia dito: esse é o sangue da nova aliança, derramado por muitos para o perdão dos pecados. Caro coração, aceite isso hoje, e isso, sem qualquer dúvida. Podemos todos duvidar das pessoas, de nós mesmos, de mim, isso não é tão grave. Mas, por favor, não duvide de Deus. E não duvide da palavra de Deus. Deus e a palavra de Deus. Tudo o que vem de Deus é confiável. Mais cairia o céu do que sua palavra me enganaria. O céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus permanecem para sempre. E se você e eu quisermos estar com Deus na glória para toda a eternidade, então temos que aceitar isso aqui como um presente da graça. Para concluir, gostaria de ler mais uma vez essa maravilhosa passagem da Bíblia do Antigo Testamento que lemos recentemente em algum lugar. Me vem agora à mente. E eu penso que vocês verão como já no Antigo Testamento os homens de Deus colocaram sua esperança no Senhor e então vivenciaram o que Ele prometeu. Eu refiro-me à passagem de Jó, Jó capítulo 19, também de Jó 33, duas passagens em poucas palavras. Jó capítulo 19, versículo 23. Quem me dera que minhas palavras fossem escritas, quem me dera que fossem registradas num livro, gravadas com estilete de ferro em chumbo, esculpidas para sempre na rocha. Mas eu sei que meu Redentor vive e, como último, se levantará do pó. E depois disso, mesmo que agora minha pele esteja toda dilacerada e eu esteja despojado da minha carne, eu verei a Deus, a quem verei para minha salvação e que meus olhos verão, e não mais como um estranho, aquele por quem meu coração se consumiu no peito. Especialmente essa preciosa palavra, essa frase, mas eu sei que meu Redentor vive. Quem hoje ainda não pode dizer isso, por convicção, pela vivência com Deus, não pode dizer isso. Com Ele, isso tem que acontecer hoje. Pode acontecer. E se crerem, acontecerá. Uma palavra que pode ser reconfortante para nós, que já estamos em idade avançada, encontramos escrita em Jó 33. Jó 33. Se então um mediador, um anjo, um advogado, o único entre mil estiver para testemunhar a justiça do homem. Observe aqui as designações, advogado, um entre mil, para testemunhar a favor do homem. No versículo 24 está escrito, e este se apieda dele e diz, liberte-o, para que não desça a cova. Eu encontrei uma expiação na cruz do Gólgota. Deus encontrou uma expiação e por isso a mensagem. Deixai-vos reconciliar com Deus. Deus nos transmitiu a palavra da reconciliação. E nós clamamos à humanidade reconciliada com Deus. Deixai-vos reconciliar com Deus. Do lado de Deus, essa reconciliação aconteceu. Da sua parte, você tem que aceitá-la na fé e confirmá-la assim, como acontece com uma aliança ou um contrato. Além disso, adiante está no versículo 25 escrito, assim seu corpo voltará a transbordar de força juvenil, de modo que ele será transportado de volta aos dias de sua juventude. Isso pode ser agora novidade para alguns de nós, mas no aperfeiçoamento, no retorno de Jesus Cristo, quando o mortal revestir-se-á da imortalidade e o perecível revestir-se-á da imperecibilidade, então seremos levados de volta ao auge da nossa juventude. Na glória, não haverá ninguém que ande com muletas, ninguém que ande cego, ninguém que seja surdo ou mudo, ninguém que sofra de debilidade senil. Todas essas coisas deixarão de existir. Ser trazido de volta à juventude eterna e estar com o Senhor para sempre. Essa é a promessa divina. E isso significa redenção, não apenas o perdão das culpas, mas também para a eternidade. Não haverá mais nenhum vestígio, sinal de pecado, doença, de aflição ou morte. O que era antes terá passado. Eis que Deus faz novas todas as coisas. E Ele começa em nossos corações e em nossas vidas. Apenas o final desses versículos aqui. Assim seu corpo transbordará novamente de força juvenil, de modo que ele será transportado de volta aos seus dias da juventude. Os jovens ainda não conseguem compreender isso totalmente conosco, mas nós sabemos o que isso significa. Em seguida, continua, ele ora a Deus e este o aceita com misericórdia. Permite que ele veja o seu rosto com júbilo e devolve ao homem a sua justiça. Ele não imputou nossa culpa, ele nos devolve a justiça divina e nós podemos nos apresentar diante da sua face com júbilo. E então está, ele canta diante do povo e confessa, eu pequei e perverti a justiça, mas não me foi imputado. Deus redimiu minha alma para que ela não fosse para o abismo, e a minha vida se alegra ao ver a luz. Eu gostaria de resumir mais uma vez o que esses dias, desde a Sexta-feira Santa até ao domingo de Páscoa, significam em termos da história da salvação. A redenção tinha que ser realizada por Deus nesta terra. Isso incluía nossa reconciliação com Deus, nosso perdão, tudo o que estava entre nós e Deus tinha que ser removido. A parede, a barreira, a inimizade, tudo precisava ser removido. O caminho para Deus tinha que ser aberto para a humanidade. E nenhuma pessoa podia abri-lo. O Senhor da Glória, o próprio Rei dos Reis, veio em carne, tornou-se ser humano para poder abrir esse caminho para a humanidade aqui na Terra. Reconciliação e perdão plenos. Graça, salvação e vida eterna. Ainda mais, a vitória da morte, a libertação da perdição, sim, do próprio inferno. Ele desceu para que pudéssemos subir no seu retorno. Tudo o que era necessário para a salvação, na história da salvação, Deus nos concedeu pela graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora cabe apenas a nós aceitá-la, agradecer a Deus por ela e, de fato, vivenciá-la assim como nossos irmãos e irmãs vivenciaram no início, para que também nós possamos receber a convicção da fé e possamos dizer, eu sei que meu Redentor vive. Que possamos dizer, eu sei de um dia, de uma hora, em que conscientemente dediquei minha vida ao Senhor. Eu lembro-me de uma hora em que vivenciei a Deus, recebi o perdão dos meus pecados e me tornei um filho de Deus. Como Paulo explica aos Romanos, o seu Espírito testifica ao nosso Espírito que nos tornamos filhos de Deus. Amados, muito mais poderia ser dito sobre isso. Deus concedeu a essa humanidade, que provavelmente ainda hoje não é digna dela, concedeu a salvação, mas ela tem que ser aceita, tem que ser vivenciada e não apenas contemplada. Hoje isso pode acontecer com você, sim, com todos aqueles que ainda não vivenciaram a Deus. O amor que Deus revelou ao dar o seu Filho unigênito para que todos os que nele creem não se percam, mas tenham a vida eterna, não pode ser descrito com palavras. Deus nos amou tanto, tão profundamente, que Ele veio em carne e assumiu tudo sobre si para nos redimir novamente, para nos arrancar da morte do inferno e fazer de filhos de homens, filhos de Deus. Todos os outros fundadores de religiões ainda hoje estão em seus túmulos, em suas sepulturas. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele vive. E como um compositor canta, Jesus vive, com ele também eu. Morte, onde agora estão os teus terrores? Eu tinha escolhido um hino que eu queria ler em voz alta. Ó cabeça cheia de sangue e feridas, cheia de dor e escárnio, ó cabeça amarrada ao escárnio com uma coroa de espinhos, ó cabeça outrora belamente adornada com a mais alta honra e ornamentação, mas agora extremamente insultada, sauda-me, nosso Senhor e Salvador. Foi batido, zombado, cuspido, e então o seu lado foi aberto e o sangue necessário para nossa redenção jorrou. E então ele entrou com seu próprio sangue no santuário celestial para realizar uma eternamente válida salvação. Ele a consumou. Amém.